Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário aprova mais recursos para santas casas de saúde e hospitais sem fins lucrativos. Trabalhadores intermitentes são incluídos no auxílio emergencial. Aprovada dispensa de atestado médico para quarentena pelo coronavírus. Boa noite. O plenário do Senado aprovou a dispensa de atestado médico para quarentena de até 7 dias por conta do novo coronavírus. Pelo projeto, o trabalhador que estiver com a Covid-19 ou tenha tido contato com alguém infectado não precisará apresentar um atestado para justificar a falta. No caso de quarentena recomendada por um médico, o funcionário terá até 8 dias para apresentar o documento. Mas o relator, senador Veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, ressaltou que o trabalhador deverá avisar ao empregador sobre as faltas, que estão limitadas ao período de 7 dias. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico, destacou que essa dispensa do atestado vai desafogar os hospitais.
Não somente porque evita que os trabalhadores sejam obrigados a se locomoverem em busca de um profissional, como também é importante para evitar a aglomeração de pessoas nos serviços de saúde.
Já aprovado também pela Câmara dos Deputados, o projeto vai à sanção presidencial. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu o projeto dele, que taxa grandes fortunas de pessoas físicas residentes no país e de pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no exterior, mas com patrimônio localizado no Brasil. Plínio Valério lembrou que, proporcionalmente, a parcela mais rica da população paga menos impostos que os demais brasileiros. E a proposta corrige essa distorção ao informar que, no portal E-Cidadania, mais de 320 mil internautas se manifestaram favoravelmente ao projeto, enquanto pouco mais de 6 mil disseram ser contrários.
Nós estamos falando aí de algo em torno de 60 bilhões de reais por ano. Ou seja, é um dinheiro que vai entrar para os cofres da nação e vai poder ser aplicado em qualquer momento.
Já o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, afirmou que os bancos têm mais de 200 bilhões de reais disponíveis para renegociar dívidas, diminuir juros e ajudar pequenos, médios e grandes negócios. Segundo ele, o trabalhador que está em casa não vai sofrer consequências tão graves, já que o sistema financeiro está sendo ajudado.
São 200 bilhões de reais no mercado financeiro, com mais 670 bilhões de formulações que liberam garantias, que facilitam as transações do mercado financeiro e que levam o total da ajuda ao mercado financeiro para disponibilizar isso ao público de 1 trilhão de reais.
Por decisão do Supremo Tribunal Federal, as medidas provisórias não terão prazo de validade prorrogado por conta do coronavírus, como pediu a Presidência da República. A tramitação, no entanto, será adaptada ao regime de votação remota do Congresso e o texto não passará pelas comissões mistas. A reportagem é de Marcela Cunha.
O pedido para estender o prazo de validade de medidas provisórias enquanto durar a pandemia do coronavírus partiu da Presidência da República. As medidas provisórias têm efeito imediato no momento da publicação, mas precisam ser votadas em 120 dias para não deixarem de valer. A contagem do prazo só é interrompida durante os períodos de recesso parlamentar. O Planalto alegou excepcionalidade nos trabalhos do Congresso Nacional, que tem realizado votações virtuais. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, rejeitou a proposta, mas autorizou que a tramitação das MPs seja flexibilizada. O relatório, antes apreciado por uma comissão mista, poderá ser apresentado diretamente em plenário. Uma outra ação pedindo a suspensão do prazo das MPs foi movida pelo Diretório Nacional do PP. A iniciativa foi do senador Luiz Carlos Reise, do PP do Rio Grande do Sul.
São 24 medidas provisórias que já estavam para caducar nas próximas semanas, e assim também essas medidas recentes que o presidente Bolsonaro editou poderiam também, da mesma forma, perder o prazo de validade.
Entre as medidas provisórias que podem perder a validade em abril, está a que cria o contrato verde e amarelo.
Os líderes do Senado decidiram criar 10 grupos temáticos para analisar as propostas apresentadas por senadores para o combate ao coronavírus. já são mais de 100 proposições relacionadas à pandemia. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Os senadores já apresentaram mais de 100 projetos relacionados ao combate ao coronavírus. Os temas são diversos, desde propostas para obtenção de mais recursos para o combate ao vírus, até a defesa do consumidor, proibindo o aumento abusivo do preço de produtos durante a pandemia. Para organizar o trabalho do Senado durante esta crise, os líderes definiram criar 10 grupos temáticos para reunir os projetos que tratem de alguma forma do mesmo tema e possam, assim, ser analisados sob a relatoria de um único senador. Os líderes definiram ainda que na reunião remota do plenário desta terça-feira serão analisadas propostas que tratam do auxílio financeiro por parte da União para santas casas e hospitais filantrópicos e também o projeto já aprovado na Câmara que permite a telemedicina durante o período do coronavírus. O projeto relatado pelo senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, que pode incluir novas categorias com a possibilidade de receber os R$ 600 de auxílio durante 3 meses, proposta já aprovada pelo Senado e que aguarda sanção do presidente da República, deve ser analisado nesta quarta-feira, 1º de abril.
Trabalhadores em regime intermitente, como garçons, cozinheiras, serventes e ajudantes de obras, foram incluídos entre as categorias que terão direito ao auxílio emergencial mensal de R$ 600. Isso porque uma emenda do senador Vanderlan Cardoso deixa claro no texto a ser sancionado pelo governo que essas categorias também serão contempladas. A estimativa é de que a medida alcance de 4 a 5 milhões de pessoas. Mais detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
O relator Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, diz que sem a correção no projeto original, os trabalhadores com contrato intermitente estariam sendo punidos, já que não têm direito a seguro-desemprego.
A desproteção desse trabalhador neste cenário é inaceitável, porque ele é contribuinte obrigatório da Previdência Social. Não é lógico que, mesmo sem receber renda, ele não faça jus ao auxílio, enquanto o empregado informal poderá receber. É como se ele estivesse sendo punido por contribuir.
O senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, autor da emenda sobre o trabalhador intermitente, defendeu a iniciativa.
E esses R$ 600 para esses profissionais, eles vão agora atender um pouco da angústia do brasileiro e, principalmente, atendendo aí as exigências aí do Ministério da Saúde, que as pessoas fiquem em casa. Ficar em casa sem ter pelo menos um pouquinho de recurso para comprar alimento ou até mesmo remédio.
Vanderlan Cardoso calcula que a medida poderá alcançar de 4 a 5 milhões de pessoas.
Santas casas e hospitais filantrópicos poderão receber uma ajuda de R$ 2 bilhões do governo federal para atuarem na crise do novo coronavírus. Aprovado por unanimidade pelo Senado, o projeto segue para a votação na Câmara dos Deputados. Repórter Érica Christian.
De autoria do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, o projeto vai garantir um repasse de R$ 2 bilhões para santas casas e hospitais filantrópicos. O dinheiro será investido na compra de medicamentos, equipamentos, no pagamento e na contratação de funcionários e em reformas para o aumento da oferta de leitos e de UTIs. O relator, senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, ressaltou que essas entidades beneficentes receberão dinheiro imediatamente.
Como uma injeção na veia, como diz o Paulo Guedes, é dinheiro na veia para santas casas e hospitais que respondem por 50% dos atendimentos do SUS no Brasil poderem se preparar para atender a população com dignidade.
O rateio dos R$ 2 bilhões será feito pelo Ministério da Saúde, que divulgará os critérios e os valores dos repasses pelo Fundo Nacional de Saúde, como explicou o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima.
Então, esses critérios deverão ser feitos exatamente em função da demanda de cada santa casa ou de cada hospital filantrópico. O Ministério vai ver exatamente quais as instituições dessas que estão envolvidas diretamente nessa questão do controle do coronavírus.
O dinheiro será depositado nas contas bancárias dessas instituições em até 15 dias após a publicação da lei, independentemente da situação de inadimplência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.